Oi. Então, Bruno, o que é isso? Então, depois de me aparecer no feedback do YouTube um vídeo da Juliana Mafra dela fazendo um Draw My Life em pleno 2026, sendo que começaram a dizer que 2026 é o novo 2016 e ela resolveu fazer um Draw My Life. Eu parei e pensei. Eu não fiz um Draw My Life lá em 2016. E se eu fizesse um agora? Tá bom, vou fazer um. Organizei aqui. Foi. Eu acho impressionante que. Para mim foi mais fácil lembrar coisas antigas do que coisas que aconteceram recentemente. Mas, enfim, vamos começar. 6 de março de 1999. Lá estava eu, nascendo no Hospital Gênesis. Em pleno pôr do sol, às 18 horas. Nasci lá, Bruno. Com seus pais. Peraí, eu tô falando. Por que eu tô falando terceira pessoa? Então. Talvez eu fique um pouco confuso falando. Por causa que no momento agora eu só estou gravando um áudio. É, lendo aqui o roteiro. Depois eu faço os desenhos. Mas então. Meu pai. Minha mãe se chama Roberta. E meu pai, Reginaldo, mais conhecido como Sabino. E daí você me pergunta, Bruno, um nome bem diferente, né, Reginaldo? Bom, vamos pro nome dos meus tios, por parte do pai? É, como vamos lá, vamos começar. É Adalgésio, Epitácio e Estênio. Mas daí. De onde veio meu nome Bruno? Meu nome Bruno veio por causa, principalmente, por causa. Qual foi a lógica dos meus pais? A minha mãe tem uma irmã chamada Bruna e meu pai tem uma sobrinha chamada Bruna. Então eles pensaram, tá faltando o Bruno. Daí nasceu eu, de dois irmãos. A Gabriele e o Luciano. E eu sei que eu tenho irmãos por parte do pai, só que eu nunca conheci eles na minha vida. A única coisa que eu sei é que eles são mais velhos que eu, com a idade com mais ou menos dos meus irmãos, da Gabriele e do Luciano, só que eu nunca conheci. Eu já ouvi falar que um dos meus irmãos por parte do pai queria me conhecer, só que não deu certo, então. Então, minha vida começa no prédio chamado Estoril Algarve. Prédio esse que a minha mãe comprou na planta em 96. E que esse é um prédio que fica localizado no bairro da Praia de Iracema, em Fortaleza. Ou seja, a minha infância, logo depois que eu nasci, foi muito boa, por causa que meus pais sempre me levavam pra praia pra tomar banho. Uma coisa que eu agradeço bastante ao meu pai é que ele me colocava pra brincar em brinquedos já. Tipo assim, escorregador de aqueles escorregadores infláveis já nessa idade foi assim que eu comecei a gostar muito de adrenalina e fazia isso e me filmava com aquelas filmadoras com aquelas filmadoras de filme. Até hoje eu tenho essa filmadora, ou seja, essa daqui. Ela só não funcionou mais e meus pais perderam os filmes. Ou foi eu que perdi. Um dos dois. Mas eu tenho meio que uma lembrança de um dos vídeos que é tipo eu descendo em um escorregador. Daí a principal mudança que aconteceu logo depois foi em 2001, que meu pai comprou um sítio em Caucaia. Assim, era uma casa, só que eu sempre chamei de sítio. É uma casa que era só um terreno com uma cerca em volta, uma casa de um andar, que tinha custado 5 mil reais. E naquele sítio lá, eu aproveitei bastante a minha infância. Meu pai lá antes tinha só uma piscina em um tanque de concreto no meio do campo. E meu pai começou a fazer as melhorias nessa casa, por exemplo, fazendo o segundo andar, fazendo uma piscina muito melhor. E inclusive uma coisa que faz eu pensar que eu realmente tive uma infância boa é que eu tive uma casa na árvore. E nessa casa na árvore eu fiquei por muito tempo. Ficava por muito tempo lá, mexendo nela, fazendo desenhos nela, eu tinha uma rede lá. Só que eu comecei a evitar a casa na árvore por causa que eu tive um trauma. Eu na época tinha bastante medo de sapo, eu acho que até hoje eu tenho. E teve um dia que eu tinha subido lá na casa da árvore. Eu ia entrar na rede, deitei. Daí, simplesmente, um sapo pulou dentro da rede, comigo dentro. Ou foi eu entrei, eu fui deitar na rede, eu abri a rede de uma vez e deitei lá um sapo cururu gigante na rede já. Daí, depois desse dia, eu nunca mais entrei nessa casa da árvore. O outro susto foi eu ter entrado, daí eu fecho a porta e tinha um sapo cururu atrás da porta. Ou seja, dá pra perceber que eu não gosto muito de sapo cururu, né? Outras coisas que eu adorava fazer quando nessa época era ficar mexendo nas coisas, desmontava muita coisa, desmontei um chuveiro, desmontei um bocado de coisa. Eu gostava muito de ficar desmontando as coisas, montando coisas de papel e papelão, gostava bastante de origami. E uma coisa que eu comecei a gostar bastante nessa época foi de música. Ainda mais por causa que meu pai, ele sempre, eles uma coisa que meu pai sempre gostou foi de tocar músicas bregas em tocar músicas no teclado dele. Aquele que tipo de música? Por exemplo, Reginaldo Rossi. Principalmente Reginaldo Rossi. Eu escutei muito Reginaldo Rossi quando era criança. Escutei. E uma coisa que até hoje eu é uma das minhas músicas favoritas é quando ele comprou o DVD Playback. Um DVD Playback que tinha muitas músicas internacionais. Músicas tipo o quê? Richard Marx. Até hoje uma das minhas músicas favoritas, a Right Here Waiting. Ou grandes músicas do Scorpion, tipo Send Me an Angel. E é óbvio, I Still Love You. Eu ficava praticamente o dia todo assistindo e reassistindo esses clipes que tinha nesse DVD. E jogando esse DVD, por causa que esse DVD era o DVD da Britânia. E que veio um bocado de. Era o DVD da Britânia que tinha um CD que tinha uns joguinhos. Jogos do SNES. SNES não. Jogos do NES. Não sei como a Britânia conseguiu isso, mas tá bom, vinha. Quantos anos se passando? 2003, 2004, 2005. Uma coisa que me marcou bastante, que fez uma das dos meus traços, das coisas que eu mais gosto hoje, foi um dia que meu irmão, ele tinha um cachorro, que era o Danger. Ele era um pitbull. Ele sempre levava ele pra E meu irmão sempre levava ele pra tomar banho no pet shop. Daí teve um dia Normal que eu tava indo ele e minha mãe levar o Danji pro pet shop. Daí eu e o Felipe, a gente, bora também. Daí a gente desceu até lá o M, lá no Estoril. Daí a gente ficou lá perto do carro esperando eles. Só que eu não sei por que eles não era pra gente estar lá também. Daí o que meu irmão fez? Ele pegou a gente, puxou a gente pro elevador. E a gente, tá bom, vamos voltar. Colocou pra gente pro nono andar. Colocou a gente pro nosso andar. Então, subindo, o elevador parou no quarto andar. E simplesmente parou entre os dois andares. Assim, parou um pouquinho acima. O chão do elevador parou um pouquinho acima do chão do andar. E a gente simplesmente não conseguia abrir a porta. Eu meio que entrei em desespero. Eu ficava, eu não quero não sobreviver. A gente começou a gritar, porteiro, porteiro, porteiro. Daí do nada a gente escutou uma voz, eu vou consertar. Daí o elevador simplesmente fechou a porta e subiu até o 10º andar. E até hoje eu fico perguntando, o que será que foi isso? Por causa que foi tipo em questão de 5 minutos. Tem duas opções. Ou o cara tava lá e ele queria fazer algum tipo de pegadinha muito engraçadinha com a gente, nos trancando no elevador. Ou, de fato, o cara subiu lá, destrancou no 5º andar e consertou. Não sei o que aconteceu, mas enfim. Eu só sei que depois disso eu fiquei com simplesmente um pânico. Eu fiquei com um pânico de elevador. Que a partir desse dia eu simplesmente não conseguia mais andar direito em um elevador. Toda vez que eu chegava em casa, a minha mãe estacionava o carro. Daí eu ia correndo. Eu ia correndo pra subir pela escada. Porque eu não ia, eu não queria mais subir naquele elevador. E aquilo fez um tabu de elevador de serviço pra mim, por causa que a gente se prendeu no elevador de serviço. Mas então, tirando isso, depois de um tempo passei a gostar muito de elevador. Eu passei a pesquisar vídeos de elevador. Pesquisei, tipo assim, elevadores de papelão. Vídeos sobre elevador. Passou a ser uma paixão minha. Mas tirando isso, como é que era a minha infância? Era brincando, quase nem mexendo no computador. Brincando com meus vizinhos lá na Calcaia. Brincando com um cara que eu conhecia no Estoril. Mas eu também mexi no computador. Eu mexi no computador num depósito de bebidas que meu pai tinha, que tinha um Windows 95. Eu gostava bastante de ficar brincando no Paint. E em Lan House também. Lá em Calcaia tinha uma Lan House que tinha uns 3 ou 5 PS2 e um PlayStation. E um PS3. Eu sempre ficava vendo o povo jogando no PS3, jogando o jogo de futebol, e ficava, caramba, que gráficos! E também outra lan house que eu gostava de ir era uma lan house que tinha um prédio perto do Estoril, que hoje foi demolido. Hoje não existe mais. Que era o edifício São Pedro. Que era uma lan house que ficava logo embaixo, lá ainda na rua da Beira-Mar. Na Avenida da Beira-Mar. Uma coisa que marcou em 2005 foi que meu pai. É que meus, a vida dos meus pais era meio conturbada. Bastante conturbada. Por causa que. Uma coisa que marcava meu pai é que ele é. Marcava bastante meu pai é que Ele é um pouco ciumento até demais. Os dois brigavam bastante. Em 2005, eles quase se separaram. Eles meio que se separaram, mas voltaram. E nesse meio tempo, meu pai me levou para morar lá em Caucaia e eu cheguei a estudar um meio ano. Meio ano lá em Caucaia, numa escola chamada Lápis Colorido. Eu não sei se tá ficando confuso, não sei se eu só tô lendo aqui o roteiro e falando, espero que não esteja confuso. Daí quando eu terminei essa minha estadia, esse meu meio. Esse meu meio ano na escola no Lápis Colorido, na minha alfabetização, eu voltei para estudar. Eu voltei a estudar em Fortaleza, no Farias Brito. Daí passou o tempo. Daí em 2007, meus pais se separaram em definitivo. E até então, eu ia bem na escola. Eu ia bem, eu não ficava de recuperação. Eu passava sempre de primeira. Eu sempre passava direto. Só que depois da separação deles, eu passei a desandar na escola. Eu comecei a ficar de recuperação todo ano. Mas mesmo assim, ainda foi uma separação conturbada, por causa que. Uma coisa que ajudou bastante a minha mãe foi por causa que nessa época o apartamento no Estoril ficou pequeno pra mim, pros meus pais e pros meus dois irmãos. Daí ela comprou um novo apartamento, o Grand Vernissage. Daí, né, nessa época de separação, a minha mãe ficou com o Grand Vernissage e meu pai ficou com o Estoril, apesar de ter sido a minha mãe que comprou em 96. E que inclusive esse o Estoril até hoje eu vou. Na época, quem tava. Daí, ano de 2008. O que foi que marcou o ano de 2008 pra mim? E depois dessa separação, o meu tempo com os meus pais ficou assim. Eu passei a ficar 15 dias com meu pai e 2 dias com a minha mãe. Como era? Era. A semana com meu pai, um fim de semana com meu pai, a semana com meu pai e um fim de semana com a minha mãe. E já que eu tinha começado a ficar ruim na escola, meu pai era rígido, bastante rígido. Quando ele ia corrigir as minhas tarefas comigo, ele chegava a me bater. Ele era bastante rígido comigo. De todas as formas, eu cheguei a levar peia. Seja com cinto, com na mão, com sapato. E nessa época, meu pai conheceu uma nova namorada. A neta. A neta, a gente ficava o dia inteiro lá no Estoril. A gente ficava ouvindo música, a gente conversava muito. A neta por ficou a neta virou simplesmente a minha melhor amiga da época. E uma das coisas que eu mais gostava de fazer era ficar no computador. Ali eu começava a ficar bastante no computador, apesar de. Não foi ali meus primeiros toques no computador, claro, como eu já falei antes, como desde bebê, eu. Eu tinha comprado computador por causa que meu pai ficava mexendo no computador. Um computador que na época custou 3 mil reais. Hoje custaria quanto? Não faço a menor ideia. Mas eu. E uma das coisas que eu mais gostava de fazer era gravar áudios no computador. Áudios falando, áudios cantando, áudios tocando música no teclado. E que inclusive nessa época, meu pai treinou eu tocar música. Era um garoto que como eu, do Engenheiros do Havaí. Daí meio que eu toquei essa música na frente da escola toda. Meu pai não pôde ir no dia pra minha apresentação, mas o coordenador colocou o telefone em chamada com ele. E daí meu pai escutou, mesmo em chamada. Dois mil e nove, além de. Além de ficar brincando, além de brincar com o pessoal da minha escola, assim, eu era meio isolado na escola, mas ainda falava um pouco. Porque eu gostava bastante de ficar no celular. Nossa, você gostava bastante de ficar jogando celular e tal, acessando redes sociais? Não. Meu celular na época não era nem touchscreen. A coisa que eu mais gostava de ficar mexendo no celular era ficar escutando os ringtones. Eu tinha meus ringtones favoritos. Era o meu celular. Eu conectava o meu fone de ouvido, que o fone de ouvido na época era com entrada P1, ou seja, é tipo um P2, só que mais fino. Eu gostava, depois eu passei a escutar músicas mesmo. Eu ficava trocando músicas com meus amigos usando Bluetooth. E na época, as coisas que eu mais gostava, além do celular, é ficar assistindo vídeos no YouTube. Ali começava a assistir vídeos no YouTube. O que eu assistia mais era vídeos da Laranja Irritante. Eu gostava de vídeos do Fred. Não sei quem é que nem, não sei quem é que vai lembrar do Fred. O Fred era um canal no YouTube que começava. Era um canal gringo. Ele começava com os vídeos tipo: "Hey, it's Fred!" O vídeo lá dele na piscina. E também a participação dele no iCarly, que era uma das coisas que eu mais gostava de assistir também. As séries na Nickelodeon, na Disney. XD, já ia falar Disney Plus. E no grande Jetix. E uma das coisas que eu também mais gostava de assistir no YouTube era videoclipes de música, incluindo uma da minha cantora favorita na época, que era simplesmente a Lady Gaga. Eu escutava muito Lady Gaga com a minha madrasta e eu morria de medo do clipe do Bad Romance. E uma das coisas que mais me marcou, nem tá no roteiro, mas eu lembrei agora, que eu gostava bastante, é de ficar no computador. Nossa, isso daí foi antes dos meus pais se separarem. É que eu gostava de ficar no computador. Eu pedi pra minha mãe entrar no site do Discovery Kids. Eu ficava jogando um jogo de estourar balão. E eu ficava comendo um bolo de chocolate branco que a minha vó fazia pra mim. Mas eu tô voltando pro ano 2011. 2011 foi um grande de várias mudanças para mim. Eu me mudei pro meu colégio, o último colégio que eu estudei na minha vida. Eu fiquei do sétimo ano até o terceiro ano do ensino médio. E nesse ano eu realizei um grande sonho meu de criança. Eu ganhei meu primeiro celular touchscreen. Que era simplesmente um Nokia 5230 com incríveis 70 megas de armazenamento interno. Daí, claro que eu tinha um. Daí eu tinha um cartão de memória. E com esse meu celular, eu comecei a gravar vídeos. Comecei a gravar vídeos aleatórios. E eu pensei, por que que eu não gravo? Por que que eu não envio esses vídeos pro YouTube? Eu tentava enviar vídeos pro YouTube. Os vídeos que eu tentava enviar pro vídeo eram umas apresentação do PowerPoint. Eu fazia umas apresentação no PowerPoint, seguindo aquele padrão de vídeo, tipo, Top 10 torneiras mais legais. Só que eu não sabia que era tipo assim, edição de vídeo. Eu achava que era literalmente um arquivo, uma apresentação do PowerPoint que era enviado pro YouTube. Mas aí, depois que eu comecei a gravar vídeos, eu comecei a postar no YouTube. Comecei lá o Bruno Show. Daí eu gravei bastante, vários vídeos, gravei vídeo na escola, gravei vídeo em casa, gravei vídeo brincando com os amigos, gravei vídeo com meus primos, com o Leno e com o Pedro. Gravei um grande vídeo chamado Titanic 2, que é um dos meus favoritos no meu canal antigo. E eu fazia vídeo de tudo. Eu fazia vídeo de apresentação e de destruindo coisas, por causa que na época, uma coisa que eu não gostava de assistir era vídeo de pessoas destruindo coisas. Mas tipo assim, destruindo coisas tipo um PlayStation. Só que claro que eu não cheguei a destruir uma coisa assim. Mas eu cheguei a fazer. Nessa época também eu comecei a levar um pequeno bullying no colégio. Assim, um pequeno bullying, porque eu era tipo, eu cocei a cabeça, teve um dia que eu cocei a cabeça, daí eu passei o resto do ano com o povo me chamando de piolho. Nessa mesma época, final de 2011, a minha mãe se mudou. Por causa que na época a gente estava passando por umas dificuldades financeiras. Então, a gente se mudou, ela se mudou para o Maranata. Eu ainda morava com meu pai. Então, ainda continuava vendo ela só no fim de semana. 2012. 2012, uma coisa que me marcou bastante foi que eu comecei a escrever um diário. De onde será que eu me inspirei a escrever um diário? E nesse diário eu escrevia como eram meus dias, eu escrevia como. E eu escrevi bastante sobre a pessoa que eu gostava na época, que era simplesmente Sara. Sara era aquela pessoa estudante, uma pessoa estudiosa da sala, que claro que não ia querer nada comigo. Porque eu era meio louquinho, sabe? E também escreveu bastante que eu queria morar com a minha mãe. Eu já tentei, eu já tinha tentado falar com meu pai que eu queria falar vou que eu queria morar com a minha mãe, só que ele sempre respondia de forma debochada. E eu não conseguia o que eu queria. Mais uma coisa que meu pai, mais meu pai me educou. Meu pai me educou. Na época eu era disciplinado. Na época eu me lembro de cada detalhe do eu me lembro nas horas que ele estava me ensinando a minha tarefa. Eu me lembro de cada traço do olho dele enquanto ele me ensinava. Ele olhando de forma assim com o olho bem arregalado. Assim, não é muito. Não é querendo muito me vitimizar, mas a coisa que mais me marcou é que eu ficava com medo. Eu ficava com medo, tipo assim, eu chorava. Eu não sei se você passou por isso, mas não sabe chorar ao ponto de não conseguir nem falar nada? Você queria falar, só que não consegue. Não consegue. Você ficava. É. Mas hoje eu agradeço esse. essa educação que eu passei. Por causa que hoje eu sou bem calmo. E comparando com algumas crianças que. Não, pera. Hoje eu só me lembro só das coisas boas. Mas então, voltando aqui. Meu pai na época comprou uma filmadora pra mim. Por causa que eu comecei a ganhar umas notas boas, ele, meu pai comprou uma filmadora pra mim. E com essa filmadora eu usei bastante, eu postei no meu canal do YouTube. Então, 2013. 2013, eu ganhei de aniversário meu primeiro netbook. Um netbook da Acer, um Acer Inspire One 722. Um netbook com incríveis 1 GB de RAM e um processador Celeron de 1 GHz. Mas nesse computador eu adorava esse netbook. Eu comecei a editar meus vídeos nele, comecei a usar o. Claro que eu estava usando o Windows Movie Maker. Que era o editor na época. Que eu tinha conhecido, que meu pai me apresentou no Windows XP. Só que uma coisa que eu ficava meio chateado é que a minha mãe não queria que eu levasse o netbook aqui pro. A minha mãe não queria que eu levasse meu netbook pro meu pai. Por causa que ela tinha medo dele trancar o notebook. Por causa que toda vez quando eu ia mal na escola, meu pai trancava meu celular. Eu não gostava muito, não. Mas então, depois de tanto pedir pro meu pai. Depois de tanto sonhar em ir morar com a minha mãe, chegou as férias de julho de dois, de julho de 2013. Nessa época de férias, eu passava 2 semanas com meu pai e 2 semanas com minha mãe. Eu comecei as 2 semanas com meu pai, daí eu fui passar as 2 semanas da outra metade de julho com minha mãe. Daí, mas estava começando as aulas. E eu ainda tava com a minha mãe. Daí, em uma terça-feira aleatória, eu, no transporte escolar, eu liguei pro meu pai. Daí eu perguntei pro meu pai: "Ô pai, eu posso dormir hoje de noite com a minha mãe?" Daí meu pai fez uma grande pergunta pra mim: "Você quer ir só hoje de noite? Ou quer ir de vez?" Daí na hora eu quase falando, só hoje. Daí eu travei. Eu fiquei com. Eu tomei coragem. E falei. De vez. Daí meu pai perguntou: "Onde é que você tá?" Eu falei: "Eu tô no transporte, estou indo pra minha mãe." Dele: "Ok." Daí, a partir desse dia, eu não sei exatamente qual foi o dia, mas eu sei que foi uma terça-feira, logo depois, em agosto de 2013, ou foi em julho ainda. Acho que foi agosto. Eu passei a morar com a minha mãe. Eu realizei o sonho que eu tive nos últimos. Nos últimos 7 anos. Daí, nessas férias de 2013, eu conheci um jogo. Nessas férias de 2013, eu estava lá. Ah, eu queria construir alguma coisa. Eu queria ficar passando quanto tempo construindo. Daí eu pesquisei no Google: jogo de construção. Daí foi assim que eu conheci o grande Minecraft. Daí eu passei muito tempo jogando Minecraft. Eu fiquei. Inicialmente eu baixei a versão original, demo, que eu só podia ficar em um mundo só jogando por 100 minutos. Depois que eu fui aprender a baixar o Minecraft pirata, O grande launch do Anjo Caído. Anjo Caído. Eu sempre falei Anjo Caído. E comecei a jogar em servidores. O primeiro servidor que eu joguei da minha vida, eu acho que foi o Mythcraft. Era um servidor de full PVP. E eu adorava jogar naquele servidor. Eu tinha uma casa, eu tinha um plot que eu fiz uma loja. E uma coisa que até hoje eu me recordo é que lá no lobby do Mythcraft, não sei se era no Mythcraft ou era outro servidor, tinha uns NPCs lá. Que era tipo os NPCs jogadores lá, que era pra conectar nos modos de jogo, ou era NPC da equipe. Mas eu só sei que eu olhava para eles e achava que era jogador mesmo. Eles ficavam parados, olhando para mim. E eu ficava. Eu achava que era jogador. E nessa mesma época, eu comecei a ficar pensando, como é que vai servidor? Por causa que na época eu tinha começado. Daí eu comecei a baixar uns arquivos lá da Mojang de um servidor para criar servidor. Comecei a conhecer os plugins. E nessa época, uma coisa que eu gostava bastante de fazer era fazer mapa de minigame no single player. Eu gostava de fazer o minigame. Eu gostava bastante de mexer em Redstone, por causa que na época estava começando uma grande série simplesmente em busca da causa automática. Ou seja, eu acompanhei a casa em busca da causa automática desde o início. Quando estava começando a jogar Minecraft, estava começando a série. Daí em 2014. Desde 2003 para 2014 eu fiz meu canal, esse daqui. Eu comecei com Minecraft, postando vídeo de criações de Redstone. Eu queria mostrar as minhas criações de Redstone. E eu comecei a postar vídeos de. Mostrando os meus minigames que eu fazia. No single play, colocava os mapas para download. Daí em março. Depois de ficar mexendo, revirando em arquivos de servidores. Teve um dia que eu liguei pra minha mãe. Ô mãe, eu posso comprar uma host, pagar uma host pro meu servidor? Eu nem sabia o que era direito. Daí eu comprei a minha primeira host na Brasil Hosting. E ali comecei. Eu postei um vídeo, postando vídeo. Meu servidor full survival beta. Por causa que na época eu gostava muito de full PVP. Já que meu servidor não era full PVP, eu pensei, ah, então é full survival. Por causa que é muito survival só. Com os plugins desconfigurados. Todos os jogadores entravam lá e aparecia. Os jogadores não. Eu entrava numa conta sem permissão, daí aparece lá. Você não tem permissão disso, você não tem permissão daquilo. Aquilo que eu fiz, eu coloquei o permissions X achando que ia resolver tudo. Sem configurar. Daí em março, eu abri o IntroCraft. E o primeiro jogador. Foi simplesmente um cara com o nick underline Ziggurat underline. Até hoje eu me lembro do nick do primeiro jogador que entrou no meu servidor. Daí com o tempo eu comecei a evoluir em TrueCraft. No início era full PVP. Depois eu comecei a colocar minigames. Eu coloquei meus minigames com command block. Daí eu comecei a descobrir plugins de minigames. Deu, caramba, olha isso, que legal! O primeiro plugin de minigame que eu coloquei no meu servidor foi um de dodgeball. Eu achei aquilo incrível. Eu queria colocar mais plugins de minigames. E nessa época eu conheci um pessoal online. Eu conheci pessoas tipo Se eu esqueci o nome, desculpa. Eu, na época, eu conheci simplesmente o Sombra, que até hoje eu conheço, o Ninja, Blast, Ma, o Josh, Eli Metallica, Crash, Pac-Man, a Bia, que é diferente de uma Bia que eu conheci depois, na época era Beatrice D, Scoper e o Kosei Dude. E eu comecei a jogar bastante servidores também. Nossa, eu pulei a partida, cumpri minha conta original. Então, no dia 4 de fevereiro de 2014, depois de 7 meses. Depois de 7 meses jogando no Minecraft Pirata e sonhando com uma conta original, pra eu colocar minha própria skin, comprei minha conta original com o nick IntroGameHD. Isso foi antes do teu servidor, o IntroCraft. Mas então, daí eu comecei a jogar em servidores. Minecraft Games, Manioplex, Hypixel, MC Central, Herobrine's Chamber, lá do Itchar and Harry. Daí, passou o ano, 2015. 2015 foi um ano bem diferente pra mim. Por causa que nessa época eu passei a jogar mesmo Minecraft Games e eu conheci mais pessoas online. Tais pessoas como o Diego, o Kerosh, o Bidu, a Mel, o Felipe Heroplay, Marião, Rafael. E logo no início do ano, eu tive uma primeira grande divulgação do IntroCraft. Que foi a divulgação do Absinto J, que o Absinto J era simplesmente meu professor de plugins. Todos os plugins que eu baixava e configurava, eu aprendia com o Absinto J. Quando saiu esse vídeo, foi. Eu ficava, caramba, que legal! O meu servidor na época já começava a ter alguns minigames, tipo assim, era Full PVP, Survival, Skyblock, tinha uns minigames. Tipo Gun Game, Skywars, TNT Run. E no meio do ano teve a grande, grande divulgação do. Simplesmente do Wolf. E essas duas divulgações foram conseguidas com o meu amigo com o Blash. Daí com a divulgação do Wolf, o Wolf fez um vídeo que simplesmente fez o servidor bater 198 jogadores. Esse foi o recorde de jogadores do IntroCraft. A coisa que eu acho estranha é que eu não tenho lembrança disso. Só sei que tá salvo na minha mente, que foi 198 jogadores. Eu não faço ideia como é que aquele servidor aguentou isso, mas. Tá. Ah, uma coisa curiosa. Duas coisas curiosas. De como eu conheci o Rafael e como eu conheci o Marião. O Rafael, ele é amigo. Amigo. Ele é filho da amiga da minha mãe. Teve um dia em 2015 que eu tava em casa jogando, daí minha mãe falou: Ô Bruno, a minha amiga vai deixar o filho dele aqui pra. E você toma de conta dele até a gente voltar, tá bom? Deu, tá bom. Daí eu conheci o Rafael. Daí ele começou a jogar no computador, daí eu pensei, por que não colocar para ele jogar o jogo do labirinto lá do susto? Por que não? Daí eu coloquei no primeiro dia que ele chegou aqui, eu coloquei para ele jogar o jogo do labirinto do susto. Eu tinha gravado um vídeo ele jogando, só que eu perdi esse vídeo. Droga. E o Marião é uma história bem controversa, por causa que. Vamos lá. Eu tinha um amigo que ele na época. Ele me ajudava bastante no servidor. Só que o único problema é que ele me chantageava um pouco. Ele, tipo assim, ele fazia eu comprar um VIP em algum servidor pra ele. Senão ele ia hackear minha conta original, por causa que ele sabia que era meu sonho, daí ele ameaçava hackear. Mas meio que ele não hackeava, ele falava pra mim. Ele falava pra mim. Teve uma época, teve um dia que ele falou: deixa eu me dar sua senha pra deixar sua conta mais protegida. Deixar sua conta mais protegida. E foi assim que ele tinha acesso. Daí o que você faria com uma amizade dessas? Que ficava te chantageando pra comprar coisas pra ele. Você simplesmente mandaria embora, bloquearia, né? Eu não, eu continuei. Até que em 2015 ele chamou uma pessoa para me assustar, né? Porque eu era bem ingênuo. Ele chamou um cara para me assustar, dizendo que, né, por causa que na época eu tinha ganhado meu novo computador, que tinha uma GT 610. Ele falou: eu vou chamar o meu amigo GTX, por causa que ele tinha sido por causa que o Blast tinha se Por causa que esse meu amigo tinha sido expulso da equipe, daí ele falou que vai chamar um cara para me assustar, dizendo que ele queimava placa de vídeo. Daí simplesmente nesse dia, ele entrou em call comigo, esse cara, com um modificador de voz, falando assim. Daí meio que eu virei amigo dele. Tanto até que eu cheguei a conhecer esse cara na vida real. Ele entrou pra equipe, esse meu amigo voltou pra equipe. Eu me resolvi com ele. De meio dia, esse cara que tinha. Ele disse, dizia que. Esse meu amigo dizia que queimava placa de vídeo. Ele começou a procurar desenvolvedores em um grupo de Skype chamado Coders Monstrões. Tem simplesmente que a gente tava lá, Marião. Daí, o Marião entrou pra equipe do meu servidor. Inicialmente, esse cara chegou lá dizendo: nós temos, IntroCraft, temos 30 coders. Daí, uma semana depois, ele chegou: nós precisamos de coders. Então, o Marião entrou pra equipe. Daí, eu comecei a conversar com o Marião. Daí, ali começou a nossa amizade. Daí, outra coisa que aconteceu em 2015. Assim, eu falei no início de 2015 que eu conheci uma pessoa chamada Mel. A Mel, comecei a gostar bastante dela. Virou uma das minhas primeiras paixões online. Só que eu acho que eu herdei um pouquinho do ciúmes pouco compulsivo do meu pai. Por causa que na época eu não gostava que alguém ficasse flertando, que alguém ficasse de. Eu não gostava que alguém mandasse um coração pra ela. Não gostava. Daí meio que na época o Skype na época ele não tinha nenhum, quase nenhum sistema de proteção. Existia site desse tipo. IP. Esqueci agora, mas era um site que você simplesmente colocava o usuário do Skype no nesse site e ele entregava o IP dele de bandeja, de mão beijada. Daí eu aprendi na época a dar ataque de DDoS. Daí eu dava ataque de DDoS em quem falasse um pouco mais, né, com a Mel. E começava a fazer uns vídeos chamado Intrubase 64. IntroBase 64 era tipo um diário que eu colocava tudo que eu não gostava lá. Todas as coisas que eu não gostava, eu colocava lá. Eram uns vídeos com uma edição meio macabra, com o personagem principal que era o Base 64, que eu usava a imagem do Nightmare, do Five Nights at Freddy's, que eu gostava bastante desse jogo. Daí com o tempo, meio que o Gabriel parou de falar comigo. Assim. Compreensível, né? Um cara que dava ataque de dedão aqui e ficava toda hora, ficava fazendo vídeos, dando indiretas pra todo mundo, dando ataque de dedão aí, assim, que falava um pouquinho mais, né, com ela. Comigo. Olha que o tempo acabei parando de falar com ela. Mas então, é 2016. 2016 eu tive mais uma divulgação com o Orion. Na época o Orion fez uns vídeos divulgando o Minecraft. Foi uma divulgação boa, não foi tipo assim, não chegou a ter jogadores. Ainda mais por causa que na época o Minecraft não tinha muita coisa para fazer lá. Era tipo só um Skywars que tava meio bugado. E o Orion na época me falou uma frase. Falou que o servidor não tinha conteúdo, que era difícil fazer vídeo lá. E eu acho que isso bateu na minha cabeça. Ficou por um bom tempo batendo na minha cabeça que meu servidor não tinha conteúdo. Daí logo depois, um tempo depois, quem simplesmente entrou no meu servidor do nada? Chamado pelo cara lá, pelo Caio. Foi chamado pelo cara que fez o conhecer o Marião. O Sniff PVP. O Sniff, que era simplesmente um dos membros lá do grupo lá de PVP da época. Ou seja, o grupo de PVP, ou seja, Budokan, Somera, Diniz, Clone. O Sniff era um dos mais polêmicos. Ele era acusado de usar bot no canal dele. Ele tratava com o pessoal lá. Assim, não era tão polêmico quanto o Budokan. Inclusive, eu era do time que defendia o Budokan, mesmo usando o Resilience descaradamente, eu defendia ele. Eu gostava muito dos vídeos do Budokan. Nossa, se eu fosse Cal com o Budokan, eu não sei, eu ia ficar muito que nem uma criança. Mas então, daí o Sniff entrou para a equipe de IntroCraft. Inicialmente, ele entrou para tentar pegar o Marião, viu? Ixi! Entrou para tentar trazer o Marião para um servidor que ele tava tentando fazer na época. Eu acho que na época era o Titan. Daí, em junho de 2016, o IntroCraft fechou. O IntroCraft fechou e eu comecei a fazer um novo servidor. O Kingdom, eu comecei a fazer o Kingdom. Inicialmente usando quase a mesma. Eu comecei a fazer o Kingdom usando quase a mesma base do IntroCraft, por causa que no final do IntroCraft eu desenvolvi um pouco dele, mas depois com o Kingdom eu comecei a fazer mais por mim mesmo, por causa que a maioria do tempo no IntroCraft era o Mario que eu fazia. Daí. Depois do IntroCraft fechar, o Kingdom começar a ser desenvolvido. 2017. 2017, abertura do Kingdom. Exatamente no dia 12 de janeiro de 2017. Eu comecei inaugurando o servidor na minha live. E um ou 2 dias depois foi o Sniff que começou a divulgar o servidor. Só que daí, logo depois da abertura do Kingdom, aconteceu uma coisa peculiar. O Sniff, na época, o Kingdom estava bastante bugado na sua primeira versão. Daí, e travava quando entrava jogadores. Daí o Sniff resolveu sair da equipe. Ele tinha acesso à máquina. Ele pegou o mapa do lobby, colocou no novo servidor dele, na época chamado IsMC, e disse que eu estava copiando ele. Na época foi bem fácil de desmentir isso, por causa que só foi reunir lives, vídeos e frases que em áudio que ele falou e passou no instante. E daí em abril eu reinaugurei o Kingdom. Na verdade eu nem cheguei a fechar aí. Cheguei a fechar? Não lembro agora. Daí em julho teve uma nova divulgação, voltei a falar com o Orion. Depois, assim, eu não me lembro direito como é que foi. Eu só me lembro que ele ficou um pouco, ele ficou irritado comigo por causa que o Snifty tinha entrado no lugar dele em 2016 no IntroCraft. Eu não me lembro direito o que era, mas enfim. Daí depois o Orion acabou se afastando do Kingdom. Daí em final de 2017 eu tirei minha CNH. Eu inventei de pintar o cabelo metade metade, ou seja, metade preto, metade louro. E ok. 2018. 2018 começou com meu pai me dando um Celta de presente. Esse Celta deveria ter ganhado um pouquinho antes. Tipo, em dezembro, só que meu pai adiou por causa que ele meio que odiou meu cabelo novo, meu cabelo metade metade. Só que daí ele adiou um mês só. Então, em janeiro, eu ganhei esse meu Celta, que foi o Carlinhos Marquinhos, que foi meu primeiro carro. Eu saí de pra tudo que era canto com esse nesse Celta. Eu voltei a falar com meus primos nessa mesma época. E eu e eles, a gente simplesmente ia pra todos os locais com isso, com nesse Celta. A gente fez tudo nesse Celta. A gente ia pra shopping, a gente andava no interior, a gente escutava música, a gente. Foi grandes momentos nesse Celta. E nessa época comecei a gravar vlog. Comecei a gravar bastante vlog. Bastante vlog com eles. E eu tinha definido um objetivo. Naquela época, o tio Adalgésio, eles tinham comprado uma moto. Uma Hornet. Ele tinha me apresentado. Na época eu não entendia direito o que era Hornet, o que era XJ6. Depois que eu comecei a pesquisar e entender. Daí eu tinha definido. Eu quero uma XJ6. Ah, tá. Ainda bem que não foi isso. Então, daí em outubro de 2018, eu consegui minha primeira moto. Uma Hornet. Que foi a Serjona. A Serjona foi a minha primeira moto. E com essa moto eu vivi. Com essa moto eu viajei, com essa moto eu andei com os amigos, com essa moto. Foi incrível. Ano de 2019. Simplesmente um dos meus anos favoritos. E foi o ano que eu postei muito vídeo. Postei muito vídeo. Inclusive, eu finalizei o ano com fazendo uma retrospectiva que é até hoje é um dos meus vídeos favoritos. Mas uma coisa incrível que aconteceu também em julho de 2019, eu voltei a falar com o Sniff. O Sniff voltou pro Kingdom. Daí dessa vez ele não tinha acesso à máquina. Então a gente definiu o objetivo, a gente fez uma Copa HG. A gente organizou, divulgou uma Copa HG. Daí na época, meio que o Kingdom tava usando o Google Cloud. O Google Cloud na época, você colocava um cartão, daí você ganhava R$ 1.200 de crédito. Daí a gente começou a usar o Google Cloud, começou. E no dia da Copa, veio o recorde de jogadores. 205 jogadores simultâneos. O celular tava travando um pouquinho. Mas ali foi um momento mágico pra mim. Ver o Kingdom com 200 jogadores. Só que daí, a coisa que deu ruim nessa Copa foi por causa que eu pensava que o Google Cloud era cobrado por mês, não por uso. Daí meio que depois do primeiro dia de Copa. Acabou os créditos. E eu não tive mais acesso à máquina. E a gente teve que cancelar a Copa. Andei com. Na época, o Sniff tava tretando com o pessoal da equipe. O pessoal não tava gostando de um cara lá da equipe dele. Daí já tentaram expulsar ele umas 3 vezes. Daí. No final, acabaram expulsando o Sniff. Dessa vez, o Sniff tinha tudo. Tinha praticamente tudo para fazer um expose do Kingdom, dizendo que se dedicou para fazer o Kingdom acontecer e foi expulso. Só que daí, ele meio que escolheu o caminho de dizer que eu roubava contas de Minecraft original usando o UUID. Dizendo que eu estava desesperado por dinheiro, que eu estava roubando contas, hackeando contas. Inclusive tinha hackeado a dele, só que ele já tinha recuperado. E agora eu te pergunto, como é que eu vou hackear uma conta usando o UID, que é uma informação pública? Que você simplesmente pode entrar no Name MC, colocar qualquer nick e pegar o UID. Como é que eu vou fazer alguma coisa? Ah, tá. Na época também foi fácil desmentir isso, eu nem precisei fazer vídeo resposta. Por causa que nos comentários do vídeo dele já era todo mundo não acreditando nele. Mas enfim, depois eu me resolvi com ele. E hoje a gente tá de boa. Assim, a gente tá. Eu sigo ele no Instagram. Hoje, ele é pai. Ele. Se eu não me engano, ele trabalha com alguma coisa com medicina. E eu tô gostando de acompanhar ele nessa nova fase da vida dele. Daí, ano de 2020. Nesse ano, eu conheci mais uma pessoa que foi bem icônica na minha vida, uma das pessoas mais diferentes e muito diferentes que eu já conheci na minha vida, que foi o Christian. O Christian, eu conheci ele assim. Teve um dia que eu estava no Norte Shopping com meus dois primos. Daí. Nossa, nem falei da minha faculdade. É, rapidamente aqui, a faculdade eu tentei programação. Tentei programação uns três cursos diferentes. Depois, no final de 2024, eu tentei direito, só que eu não consegui não. Daí tive que trancar a faculdade, porque tava caro. Caro não, tava. Tava um custo que eu não tava tendo progresso. Mas então, conheci o Christian. E esse cara é bem diferente. E ele fez eu ver um bocado de coisa. Depois eu vou falar mais. E uma coisa que aconteceu em 2020 também foi que eu comecei a gravar um vídeo. Um vídeo chamado Estalo de 10 Anos. Esse vídeo ainda está em gravação. Eu só vou postar ele em 2030. Eu acho que eu vou postar no dia 14 de fevereiro de 2030. É, acabei de definir a data. O vídeo Estado de 10 anos vai ser postado no dia 14 de fevereiro de 2030. E também veio a pandemia. No dia, um dia antes, no início de 2020, uma coisa. No final de 2019, a minha mãe teve uma confraternização, e nessa confraternização do trabalho teve um sorteio para duas diárias no hotel no ali em Caucaia. E a minha mãe ganhou. A gente ficava adiando, adiando, e a gente acabou indo no dia 3, 14, 15 de março. A gente aproveitou lá. Daí no dia 16 começou a pandemia. No dia 16 eu fui pra faculdade. Daí chegou a coordenadora e disse que íamos passar 14 dias sem aula. Foi um pouquinho mais que isso, viu? Daí 2020 eu também fiz o quê? Eu passei o Kingdom da 1.8 para as novas versões. Antes o servidor, a versão base do servidor era na 1.8 e eu coloquei na 1.15, que era a última versão na época. E daí eu comecei a atualizar muito o servidor. Corte 2015. E uma coisa principal que eu fazia na época era, pra ela, era um mapa de aniversário. Um mapa de aniversário no Minecraft. Principalmente era o mapa de parkour. O primeiro ela terminou. O segundo ela começou em janeiro e terminou em agosto. O terceiro ela começou em janeiro e nunca mais entrou no mapa. Ah, então. Voltando aqui. Nem falei da Clarissa. Eu acho que vou desistir desse vídeo. É, desisto do vídeo. Tchau.